cultura e informação,
ciência e política,
esporte e segurança pública.
Aqui vamos discutir os principais assuntos do Brasil e do mundo.
Está começando o podcast Vamos Falar Sobre.
E aí, vamos falar sobre o que hoje?
Olá, ouvintes da Rádio Facom. Começa agora mais um episódio do podcast Precisamos Falar Sobre. Neste programa, vamos conversar sobre a série norte-americana Cara Gente Branca da Netflix e debater algumas questões importantes sobre o racismo. Eu sou Ana Luiz Oliveira e está comigo Vitor Reis.
Olá, pessoal. Olá, Ana. Exatamente. Estamos aqui para falar sobre essa produção da Netflix, que em 3 temporadas consegue demonstrar as diversas facetas do racismo. Para isso, nós vamos receber a doutoranda em História pelo FJF, Giovanna Castro, a estudante de Economia e membro do GERRES, o Grupo de Estudos Relações Raciais, Estado e Sociedade do Campus da UFJF, em Governador Valadares, Ana Carolina Fernandes, e o estudante de Jornalismo, Gustavo Luiz Ribeiro, que é membro do Coletivo de Alunos Negros da Faculdade de Comunicação da UFJF. O griot.
Blackface, colorismo, lugar de fala, racismo institucional e as diversas maneiras de ativismo negro são alguns dos assuntos abordados na produção que relata as experiências vividas no dia a dia de estudantes negros em uma universidade predominantemente branca nos Estados Unidos. A série é inspirada no filme de 2014 Cara Gente Branca, do cineasta Justin Simien, e gira em torno dos discursos feitos pela protagonista Samantha White, que é estudante de audiovisual e possui um programa na Rádio Universitária de Winchester. Neste programa, Samantha toca em feridas dolorosas e denuncia as atitudes racistas na universidade.
Para o estudante de jornalismo Gustavo Luiz Ribeiro, trazer esses temas para uma mídia audiovisual de entretenimento os torna assunto para serem debatidos, de modo que eles deixem de ser tabus.
Eu acho que quando você traz, né, principalmente para o audiovisual, um audiovisual de entretenimento, esse tipo de assunto, você torna ele cada vez mais comum. E tornando ele cada vez mais comum, mais ele vai virar um assunto ali entre família, entre amigos, entre grupos de conhecido, exemplos, né, dentro de sala de aula, recortes para a gente estudar dentro da academia. E isso faz com que essas coisas parem, né? E aí eu estou colocando entre aspas, parem de ser monstruosas para os olhos das sociedades e passam a ser cada vez mais entendidas como parte de uma complexidade qualquer, né? Então, assim, eu acho que a grande importância é tornar esses assuntos cada vez mais comuns e cada vez mais discutíveis, né?
A estudante de economia Ana Carolina Fernandes conta que a série discute temas relevantes, como o lugar de fala de uma mulher negra de pele retinta e de pele clara. Questiona a questão dos relacionamentos afrocentrados e traz um lugar diferente para a pessoa negra em relação a outras produções. No entanto, apresenta uma abordagem que se diferencia muito do contexto brasileiro.
No contexto norte-americano, existe um coletivo muito mais intenso, assim, sabe? Talvez até uma segregação mais intensa. No Brasil, por todo o processo de miscigenação e todos os processos de tentativa de branqueamento da população, essa identificação é até mais difícil e mais complexa. Então, acho que essas diferenças também devem ser consideradas, sabe? Quando nós, brasileiros, assistimos uma série desse tipo.
De fato, existe uma série de diferenças entre as questões raciais norte-americanas e brasileiras que não podem cair em algumas simplificações muito rasas. Como, por exemplo, o nosso processo de colonização, que é muito mais marcado pela presença dos povos da Península Ibérica, principalmente de Portugal, e das tradições da Igreja Católica, ou seja, uma matriz completamente distinta da colonização protestante dos Estados Unidos. A doutoranda em História pela UFJF, Giovanna Castro, explica o porquê dessas diferenças.
A gente tem uma formação marcada por uma tradição muito forte da Igreja Católica, que tem uma influência direta no modelo de constituição da mentalidade escravocrata no Brasil, diferente da mentalidade protestante estadunidense, né? E nós temos uma população que é oriunda de outras regiões de África. Então, assim, nós temos... Eu costumo dizer que nós temos, talvez, muito mais diferenças do que semelhanças para fazer um elemento comparativo com relação a questão racial estadunidense, até pelo número de pessoas, né? A população preta estadunidense é numericamente, comparativamente, muito pequena quando comparada à população em diáspora aqui no Brasil.
Giovanna também fala que outro ponto que deve ser considerado é o fato de os Estados Unidos ter leis de segregação, que marcam um apartheid jurídico, financeiro e cultural, com relação à separação entre brancos e negros, enquanto no Brasil nós caímos no mito de uma democracia racial.
A gente aqui no Brasil, a gente nunca teve um apartheid jurídico. E a gente nunca teve um apartheid jurídico, né? Eu vou pegar as palavras do Abdias Nascimento, que é uma figura que eu gosto muito. A gente nunca teve um apartheid jurídico, a gente nunca precisou de um apartheid jurídico. Aqui, desde o processo colonizatório, foi muito bem colocado qual que é o lugar do preto, qual que é o lugar do branco, né? E que cada um respeitasse, teoricamente, né, esses espaços para que não houvesse essas questões. E a gente caiu, né, numa coisa que foi historicamente construída também, né, duramente construída, e que mais tarde foi batizada de mito da democracia racial, e que já foi denunciada por vários ativistas, que é essa crença que paira no imaginário brasileiro, diferentemente da cultura estadunidense, de que o Brasil é um país que não tem racistas.
Mas apesar de termos mais diferenças do que semelhanças, Cara Gente Branca retrata algumas questões que esbarram em discussões importantes dentro da realidade brasileira. Não é mesmo, Giovana?
Esbarram em questões plausíveis de discussão dentro do contexto dessa realidade brasileira. A questão da branquidade, né? A questão das próprias discussões sobre palmitagem, né? Sobre colorismo, que é uma discussão ainda que eu tenho lá minhas restrições também, a gente vai chegar lá. A gente tem porque a gente é um país diaspórico, né? Quando você fala em países diaspóricos, né, países que sobreviveram economicamente do tráfico de escravizados, há uma irmandade, há uma semelhança. Então, a gente tem uma relação que é uma relação que é amarrada pelos laços da diáspora africana, pelos laços da escravização.
Vitor, agora que já sabemos das diferenças a partir do ponto de vista histórico e social, podemos pontuar alguns episódios que se encaixam no contexto brasileiro.
Sim, Ana. O primeiro episódio da série já mostra a protagonista, Sam White, liderando um protesto contra uma festa blackface no campus. O blackface é uma prática racista que tem pelo menos 200 anos. Essa prática consiste em ridicularizar a imagem do negro por meio de estereótipos exagerados, maquiagem e tinta. A série aborda o tema por meio de uma festa blackface. Gustavo acha a série corajosa ao abordar esse tema, mas ele tem medo que a atitude de alguns personagens possa deixar esse assunto com um peso maior, sendo que há outros mais urgentes em um universo do racismo.
Eu também fico um pouco receoso de, vez ou outra, transformar essas questões como se elas fossem a potência maior da narrativa racista, sabe? E me preocupa, às vezes, a reação das personagens, né? Tipo assim, as personagens reagem como se aquilo fosse algo, assim, muito dolorido dentro do universo todo que acontece do racismo, né? Tipo assim, é claro que o racismo dói, mas também é importante a gente entender o que, que aquilo tá doendo mais, o que, que é mais urgente e quais são os mecanismos, assim, que fortalecem outros tipos de ações, né? Mas, ao mesmo tempo, isso não tira a importância de discutir e desmascarar essa forma também de racismo.
Ainda falando sobre o tema de blackface, é importante destacar o caso do professor de medicina Ronald Sérgio Filho, que, com uma máscara, ridicularizou os pacientes do SUS. A Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, onde Ronald trabalhava, o suspendeu e afirmou que iria apurar o caso em uma sindicância interna. Outro exemplo de blackface é o bloco Domésticas de Luxo, bloco tradicional do carnaval juiz-forano, onde homens se vestem de empregadas domésticas, pintam o rosto de preto, usam perucas e batom para engrossar os lábios. Ana Carolina comenta sobre o assunto.
O blackface, quando feito para ridicularizar, é ainda mais grave, porque pegam características caricatas, né, da população negra, fazem de forma a ridicularizar mesmo e como entretenimento. Então, você faz um estereótipo exagerado e você ri daquilo, sabe? Você ri de características negroides, de traços negroides, como os lábios grossos, o nariz, o cabelo. Então, essa forma é uma forma que fere muito o que a população negra é.
Além de mostrar que negro não é fantasia de carnaval, Cara Gente Branca relata de maneira muito evidente como o negro está em constante ameaça só pelo fato de ser negro. Um dos episódios mais marcantes exibe justamente como os estereótipos que caem sobre os corpos negros são marcados pelo preconceito. É o caso do personagem Red. Sua pele e seu rosto estão sempre relacionados ao imaginário do negro violento, que agride e deve ser contido. Em uma festa no campus, quando a situação foge do controle, Red é o primeiro a ser questionado e o único a ter uma arma apontada para sua cabeça. Segundo Giovanna, essa cena representa a mesma situação que enfrentamos no Brasil.
Nas fiscalizações policiais na rua, é sempre moleque preto que está encostado na parede com as pernas abertas e com a mão espalmada lá. São vários os relatos, né? De pessoas presas pretas que foram colocadas na parede fazendo Cooper, correndo para fazer a prova, correndo para o trabalho, mochila cheia de livro e sendo parada pela polícia. Ah, você estuda? Essa desconfiança com relação ao corpo preto também é a marca de um racismo.
Na opinião de Giovanna, a cena também serve para compreender como o racismo opera em termos de privilégios.
Essa cena, para mim, é ontológica para a compreensão de como que o racismo opera em termos de privilégio, né, e de desprivilégios. Né? O privilégio, por exemplo, de não ser encostado na rua quando você está fazendo um Cooper. Ninguém vai ver um homem branco correndo na rua e vai achar que ele é ladrão, mesmo que ele seja.
Colorismo e empoderamento da beleza negra são abordados também na série. Mas você sabe o que é isso? O empoderamento significa ter ciência dos problemas que atingem diretamente os negros. O empoderamento tem significado coletivo. Se trata de empoderar a si mesmo e aos outros. Já o colorismo é um termo utilizado para diferenciar as diversas tonalidades da pele negra, como uma classificação em tons claros e escuros. Com isso, podemos notar que uma pessoa negra com pele mais clara, por exemplo, tem uma certa aceitação na sociedade, como conseguir um emprego mais fácil. Gustavo comenta sobre isso.
Olha, sobre empoderamento é curioso, né? Porque eu vou muito no sentido da Joyce Bert, né? Que escreveu aquele livro daquela série, né? Feminismos Plurais, da Djamila Ribeiro. E aí a Joyce Bert escreve o que é empoderamento, e cujo pós-fácil é feito, né, por uma grande intelectual orgânica, né, de fora, que é a dona Denilde Petrino. E ambos, né, tanto a dona Denilde quanto a Joyce Baird, elas colocam que o empoderamento, ele é coletivo, né? Ninguém se empodera sozinho, né? E também ninguém tem um empoderamento, no fim, em si mesmo, né? É algo amplo, algo abrangente. Então, tipo assim, é interessante que a série coloca, né, essas personagens para discutir o que é, afinal, esse empoderamento, para que ele serve, né? Ele não pode ter um fim em si mesmo e ele não é construído sozinho. Então, acho sempre legal as séries que conseguem, de alguma forma, né, trazer um pouco essa noção e essa criticidade para o audiovisual.
Com relação ao colorismo, Giovanna nos informou que o Brasil tem uma forte influência do preconceito de marca, que ocorre quando o racismo se manifesta em relação à aparência. Por isso, acontece uma certa hierarquia entre corpos negros de pele clara e pele mais escura. Porém, isso não pode ser entendido como um privilégio e uma maneira mais fácil de ascensão social e econômica. Afinal de contas, a pele mais clara não absorve o racismo.
Pretos de pele clara não tem privilégio. Pretos de pele clara... Gente, oprimido não tem privilégio. O que talvez homens e mulheres, principalmente mulheres, né? Acho que homens isso é menos perceptível. Não invisível, mas menos perceptível. O que mulheres pretas de pele clara têm é o passing estadunidense. É a passabilidade. Elas têm maior passabilidade. Mas em termos de ascensão socioeconômica, enfim... As mulheres pretas de pele clara também não estão ascendendo economicamente, não. Se fosse assim, estaria cheio de atriz preta de pele clara na televisão.
Está chegando ao fim mais um episódio Precisamos Falar Sobre. Nesse episódio, falamos sobre a série Cara Gente Branca, que aborda temas como blackface, colorismo, lugar de fala, entre outros assuntos. Ficou interessado na série? Você pode conferir ela no catálogo da Netflix.
Esse podcast foi produzido e apresentado por Vitor Reis e por mim, Ana Luísa Oliveira. Até mais, pessoal! O
podcast Precisamos Falar Sobre é uma produção da disciplina de Laboratório de Radiojornalismo da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, com coordenação do professor Álvaro Americano. Obrigada por sua companhia e até a próxima!